Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
E aí galera, Lucas Aldi aqui, e essa não é uma abertura do Silent Hill, como pode parecer, com essa trilha sonora. Estamos em quarentena devido ao coronavírus, e esse é um episódio extra, um episódio urgente, que a gente vai falar como isso tudo está impactando na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa vida. Temos fotógrafos, temos pessoal de agência, e vamos trocar essa ideia. Então eu estou aqui também com o Arnaldo Celani, diretamente de Portugal.
Opa, tô aqui na margem sul, Barreiro, do outro lado de Lisboa.
Tamo aí também com o Leandro Moreira.
Fala galera, tudo bem? Nunca achei que eu ia estar jogando Last of Us live action, cara. É.
Tamo aí com o Thiago Negrete.
Opa, e aí galera, beleza? Thiago Negrete aqui e tamo na batalha, tamo tendo que se preparar, mas no final de contas dá tudo certo.
Vai dar. E o Leon Parma, que vai chegar aí depois, no meio da conversa, não chegou ainda, tá lá fazendo os backups para trabalhar remoto, né, cara? Imagino que seja isso, porque trabalho de agência, ainda mais em fim de semana, né? Dentro do episódio do Last of Us, do Black Mirror, aí não é fácil, não. Bom, pessoal, a gente se reuniu aqui nessa noite, já tá bem tarde, pro Arnaldo também, que tá no outro fuso horário, já passou da meia-noite, e a gente se sente na obrigação de, no começo do episódio, passar algumas instruções, além das instruções que vocês estão cansados de escutar na televisão, em todo lugar, sobre os cuidados da higienização, lava a porra de sua mão com sabão ou com álcool 70 aí, principalmente seu smartphone, que você fica acessando ela a cada 15 segundos, e principalmente do isolamento, extremamente necessário, essa reclusão, e não tem como a gente reclamar, porque no nosso segmento, principalmente, a gente já está acostumado com essa reclusão, a gente já está acostumado a ficar muito focado dentro do trabalho, do escritório, a gente tem acesso à tecnologia, tem equipamento e também temos conhecimentos para traçar estratégias que podem minimizar a nossa saída, a nossa busca por recursos que a gente precisa aí pela rua e que possa também contribuir com o todo, né? Contribuir com a situação geral, ajudando quem a gente puder. Nesse episódio, a gente vai compartilhar vários insights que eu tenho certeza que vão ajudar vocês nesse sentido também. Então faça a sua parte e seja o exemplo. E uma coisa muito importante é que você busque informações em locais confiáveis, cara. Desencana desses áudios de WhatsApp, desses vídeos, muitas informações fakes, informações desatualizadas. Então vou deixar uma dica para vocês que o Atila Yamarino, que sempre grava com o Jovem Nerd, fez uma live hoje extremamente completa, extremamente confiável, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para vocês. E realmente um panorama muito assustador para vocês verem que isso não é brincadeira, que o negócio tá complicado. Ou procurar lá no YouTube por Live Coronavírus, o que o Brasil precisa fazer nos próximos dias. Bom, pessoal, a gente tá aqui no Brasil e a gente ainda nem atingiu o ápice dessa situação. A gente não tem ideia por quanto tempo isso vai se perdurar e vai impactar a nossa rotina. Mas tem alguns podcasts que já fizeram episódios sobre esse tema umas semanas antes, com outro panorama que eu recomendo que vocês escutem, que tem no Sala de Edição, tem no Santa Mãe do Iso Alto, e o Braincast também lançou um episódio recentemente. Todos os links vão estar na descrição desse episódio, confiram esses podcasts que eles são muito bons e aproveitem para maratonar todos os episódios que vocês vão encontrar lá. Então vamos começar esse papo aqui com o Arnaldo Celani, que está lá na Europa, cara, que está em Portugal, e ele já presenciou muita coisa, lá já o bicho tá pegando faz tempo. Como que estão as coisas aí, cara?
Aqui tá rolando o seguinte, o primeiro-ministro Antônio Costa, aliás, o presidente Marcelo solicitou estado de emergência, né, decretar estado de emergência do país. Foi aprovado, Antônio Costa e a comissão toda aprovou, e agora, assim, o que significa estado de emergência, né? Não é simplesmente uma expressão. No estado de emergência, o governo ele pode tomar, como é que eu vou te falar isso de uma forma mais leve? Ele, tipo, ele pode mandar em você, literalmente. Ele pode tomar propriedade privada, pode tomar fábrica. Falando, não, essa fábrica aqui agora vai parar de fabricar para venda e vai fazer só para o governo. Todo mundo agora está trabalhando para o governo. É assim, também meio surreal assim, falar isso, mas é isso. O estado de emergência dá esses poderes para o governo com relação à população. Então, foi necessário fechar vários comércios, tudo que não é essencial está fechado. Só está posto de gasolina, padaria, essas coisas de alimentação estão abertas, mas no mais, os shoppings, né, que aqui falam os fóruns, estão todos fechados. Você sai na rua para poder fazer as coisas o mínimo possível, né, porque a recomendação é que você fique em casa. Aí você sai, você vê um ou outro na rua com máscara, parece que você está num filme, cara. Eu saí para atender dois clientes, porque apesar dos restaurantes terem sido decretados que eles têm que se manter fechados, o delivery, que aqui se fala de takeaway, ele tem que funcionar. Aliás, ele tem que funcionar. Se o restaurante quiser funcionar como takeaway, ele pode. Uhum. E aí, como eu trabalho mais nessa área, fazendo fotografias para aplicativo de takeaway, da minha parte, deu uma paralisada, só que eu tô entrando em contato com os clientes no meu painel, eu tô com muito cliente para fazer ainda, tô entrando em contato com o pessoal para, assim, falando, tentando convencê-los a voltar a atender o pessoal, mesmo que seja um takeaway, voltar a operação nesse sentido, para girar a economia do cliente, ajudar a população, né, porque o pessoal quer comer também e tal, não é todo mundo que cozinha em casa, tem prática, gosta ou enfim, whatever. Uhum. Né, a gente tá, Lisboa é muito urbana, né, não só Lisboa, tendo o país todo, mas falando de Lisboa, é muito urbana e o pessoal gosta tem sido criado uma cultura do takeaway, de pedir a comida para ver e ser entregue em casa. E aí nisso eu entro e acabo trabalhando forte nesse sentido. E aí hoje eu saí para fazer esses dois clientes, eu não saía desde o último dia que eu fui, foi segunda-feira, acho que segunda-feira eu fui trabalhar, atendi um cliente só, os outros cancelaram, porque foi bem no começo dessa virada de que a coisa ficou mais pesada por aqui e tal. E aí eu passei a semana em casa e hoje eu fui atender dois clientes. E assim, aquela sensação de medo, você anda na rua, como eu disse há pouco, deserto, você pega o transporte, deserto, aí você vai cruzar alguém na rua, você fica meio com medo, sobe ali, eu tô sem máscara, não consegui comprar máscara, tô usando só o cachecol, aí você levanta o cachecol pra passar pra pessoa... Cara, é muito estranho isso.
Caramba, hein? Caramba. Mas você comentou que você passou perto... Passou não, né? Você foi pra Espanha também e o negócio tava um pouco mais radical ali, não tava? Como que foi?
Eu voltei da Espanha um pouco antes de começar o caos lá. Foi dia... Eu acho que eu fui pra Espanha logo no começo do mês, a primeira semana, e eu já voltei embora. E aí, cara, muito louco, porque assim, eu saí da Espanha, o negócio... pegou geral lá, bloqueou tudo, os lugares que eu andei lá, depois eu comecei a ver no noticiário, a polícia tá usando drone para pedir para as pessoas irem para casa. Nossa. O cara levanta o drone exatamente na ponte que eu passei lá, tem foto no Instagram de eu estar nessa ponte, aí a polícia tá lá com o drone, e o drone tem um alto-falante, e a galera pedindo, falou, pessoal, vai, vocês têm que ir para casa, não sei o quê, pode levar multa, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, tipo, como assim, né? É vida real isso, cara, não é filme, não é Black Mirror. Mas...
caramba, hein?
Tá acontecendo isso, tá morrendo muita gente, cara, muita gente. Itália, meu irmão tava na Itália, passou aqui, ficou um final de semana comigo, ficou uma semana aqui em casa, depois voltou, e aí ele foi pra Amsterdã e voltou pra Itália e depois voltou pro Brasil. Também, cara, quando ele tava na Itália, já tava rolando algumas cidades, já estavam completamente lockdown, assim, tipo, bloqueadas mesmo. E É, cara, é lockdown, não lockdown, lockdown. E aí, pois, já tinha umas cidades fechadas, galera recebia comida, assim, as pessoas iam com o caminhão, tal, com a comida até a fronteira da cidade, aí o poder público, os policiais da cidade iam lá, pegavam comida e distribuíam pra turma. Tava assim, cara, já, na Itália.
Vixe.
Mas ele conseguiu sair de lá a tempo, a quarentena dele acabou... Acho que acaba hoje ou amanhã. Acabou hoje ou amanhã. Esse final de semana. E assim, parece que tá ok, não deu nenhum problema. A gente aqui também tá ok, não deu nenhum problema. Mas... Nossa, cara. Espanha tá uma coisa assim assustadora, cara. Não... É inimaginável o que tá acontecendo lá. Aqui em Portugal, o pessoal tem sido bem disciplinado até. Apesar de... De quando rolou o bloqueio, antes do estado de emergência, né? Quando foi pedido para quarentena e tal, a galera foi pro home office, mas muita gente foi pra praia e tal, no primeiro dia. Mas só no primeiro dia também. Depois o governo bateu em cima e ninguém mais saiu. E a situação é essa. Eu tô tentando trabalhar nesse sentido, como eu disse, trabalhando com a fotografia no takeaway. Vou chegar no restaurante, o cara abre, eu entro. Fecha, a gente faz as fotos, eu saio, entro no restaurante, não cumprimento o cliente, né, pego na mão, nada disso, chega no cara, a primeira coisa que eu faço, vou no banheiro lavar as mãos, volto para poder trabalhar, faço o trabalho e tal, a hora que eu mostro a fotografia pro cara, porque eu edito as fotos ali na hora mesmo, né, fotografo, edito, eu entrego, tudo na hora. E... O cara vê de longe e fala, não se aproxima, vê de longe, né, o cara vê a foto, tá no smartphone, papá, tá aprovado, acabou o serviço, pá, tchau, levanta a mãozinha assim, 1 metro, 2 metros de distância, tchau, e pego minhas coisas, pego minha luvinha, passo álcool na luva e tal, na mão também, caramba, tava paranoia, todo lugar que eu vou, tipo, andei um pouquinho, tiro o álcool gel, passo na mão e tal. E nada de coçar o olho, tipo, minhas mãos não tocam no meu rosto mais enquanto eu tô na rua. É assim, cara, é surreal o que tá acontecendo, mas tem que ser assim, bicho, pra gente não passar uma situação terrível como tá acontecendo na Itália, na Espanha, tem que ser assim. E hoje o que me preocupa mais, na verdade, sou brasileiro, minha família tá no Brasil, é o que vai acontecer no Brasil daqui a pouco, cara. Porque se aqui, que tem a população é disciplinada, a gente já tem muitos casos, tem algumas mortes, não são muitas, né, mas já tem morte, e a coisa tá crescendo, né, tem muito caso subnotificado, já tá assim, cara, eu fico pensando no Brasil, cara, que a galera tá assim, tá nice, né, tá tudo certo. Fora que a parada pegar mesmo, bicho, com o poder público demonstrando todas aquelas eufemismos, né, para ser leve ao se referir à galera, tipo assim, o pessoal, ah, não, tá tudo bem, ah, não, uma gripe leve, uma gripe forte, cara, não é isso, bicho, não é isso, a galera tá morrendo mesmo, é séria a parada.
É, cara, então, agora foi aqui, pelo menos aqui na minha cidade e tal, é o primeiro dia que decretou para fechar todo o comércio também, funcionando só as coisas mais básicas. Eu acho que Campinas deve estar assim também, e na cidade do Thiago também, né? Começou agora essa semana a ficar um pouco mais sério o negócio. E agora que a gente vai sentir, né, cara? Então, até ia trocar uma ideia. Eu quero trazer essa versão nossa da quarentena, né? O que está acontecendo? Como está a vida nossa aí na quarentena, trabalhando? Eu e o Cornaldo estamos mais sendo autônomos aí, né? Tem uma visão dessa parada no nosso negócio. E tem o Leandro aí com o Thiago também, que estão em agência, né? Então também é outro universo. Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre isso. O que tá pegando? O que vocês sentiram na sua cidade também?
Fala, Leandro. Diz aí.
Pode começar.
Cara, na verdade é o seguinte, se você for pensar... É muito do que o Arnaldo falou, sabe? Tipo, é uma sensação de filme de terror mesmo, cara. Porque a gente começou a fazer home office efetivamente lá com o pessoal da agência. Até para quem não sabe a estrutura, hoje eu trabalho numa mesa de performance no cliente, né? Então a gente trabalha alocado dentro do cliente com uma mesa de performance focada para e-commerce, tá? E a gente trabalha com companhia aérea. Então, cara, pra gente a situação tá duplamente agravada. Primeiro, porque o mercado tá horrível, tá assim, despencando, colapsando praticamente. Então, a gente tá sentindo que, obviamente, a galera não vai viajar, não vai procurar nada, não vai vender, você não tem busca, você não tem nada, e a receita despencando vertiginosamente em todos os canais, praticamente, não só no canal digital. Todas as companhias se unindo, o governo aplicando benesses. Essa semana eles liberaram um pacote econômico para salvar as companhias aéreas. Então, cara, tá uma situação bem, bem, bem difícil, tá? Isso falando em questão de negócio. E assim, esse tipo de quebra é um negócio que pra gente vai demorar aí pelo menos um ano a dois para retomar. Não ao normal, mas para se recuperar desse tombo, entendeu? E eu imagino que daqui para frente, segundo a própria declaração do ministro da Saúde, lá o Mandetta, que ele falou hoje sobre a curva, né? Acho que todo mundo tem visto, a gente não precisa nem entrar na questão da evolução da curva dos casos, qual que é o pico, onde que ele atinge o platô de máximo de casos e começa a ter o decréscimo de novos casos. Ele falou que a projeção vai ser de atingir o platô em julho para começar a ter declínio em agosto e em setembro ter queda vertiginosa. Então, você imagina que nós vamos ter abril, maio, junho e julho, considerando que eu vou ter um inverno aí que tem mudança de estação. Eu tenho 4 a 5 meses que eu vou ter um congelamento da indústria, cara. Ou seja, são 5 meses que as pessoas vão estar tão preocupadas que não vão sair de casa nem para viajar, nem sair, nem vão vir para cá. Ou seja, a indústria de companhia aérea vai estagnar por 5 meses. E é óbvio, vai ser refletido. Não é nem novidade. Já foi colocado que as ações caíram, o mercado caiu, um monte de companhia aérea está reduzindo o cargo horário de funcionário, reduzindo o salário, conforme o nosso glorioso Paulo Guedes já tinha falado que as empresas têm aval para poder fazer redução. Então, cara, toda a indústria aqui colapsou nesse segmento. Então, na parte de negócio, vão ser dias sombrios aí que vão a gente ver pela frente, tá? E aí, pensando na parte de estrutura social mesmo, cara, na parte de lugar, eu tô morando aqui em São Paulo, tô aqui na Zona Sul. De verdade, hoje eu tive que sair, eu tô de home office desde sexta-feira, então a gente implementou pro pessoal da agência, pro meu time, pra gente trabalhar desde sexta-feira, que já, eu por mim, já teria começado isso aí há muito mais tempo, uma semana antes, tal, pra gente ter menos exposição. E hoje eu tive que sair, né, e eu vi assim, parte de mim ficou preocupado por conta da falta de senso de urgência da população. Tem gente que não tá nem aí, cara. Galera sentada na padaria, correndo, andando de bike, feliz, como se fosse tipo feriado, tá ligado? Nego trabalhando, obra em ação, galera. Puta, tem uma clínica de vacinação aqui na esquina. Uma galera se amontoando ali pra tomar vacina da gripe. Eu falei, velho, vocês são muito imbecil, cara. A galera vai se amontar pra tomar vacina de gripe, correndo o risco de pegar outra, saca? É uma cabeça de molusco, assim, impressionante, tá ligado? E eu também fiquei assustado nesse clima meio de guerra, porque, assim, sair em São Paulo e você pegar, sei lá, uma Marginal, uma Santo Amaro, uma 9 de Julho, uma Rebouças, sem trânsito, numa sexta-feira, 4:30, 5 horas da tarde, eu peguei a Vila Olímpia aqui, que eu tive que ir no dentista buscar um aparelho. Cara, pra quem não conhece, a Vila Olímpia é muito movimentada, porque tem muito negócio, tem muita empresa. Praticamente todas as empresas dali já estão há uma semana também de home office ou implementando essa quarentena para os funcionários, né? É assustador você ver, tipo, Rua Funchal, a Juscelino, essa avenida, assim, Faria Lima. Que, cara, avenida que bomba, não tinha ninguém, cara, ninguém. Passava ônibus, 1 ou 2 carros só, e não tinha ninguém. Então, assim, você vê também o povo andando na rua de máscara, que também não adianta nada. A galera que usa máscara tem que se prevenir ou prevenir pros outros e não contra ela mesma, né? E assim, ninguém na rua, comércio fechado, um monte de loja fechada, um ou outro estabelecimento de necessidade básica, assim, que tá aberta, banco, supermercado, padaria ou algum estabelecimento de comida, né, assim, para posto de gasolina que tá aberto, o resto tudo fechado. Então, cara, é assustador, assim, sabe, é assustador. E eu imagino que na Europa a situação tá muito pior, porque a Europa tá 15 dias à frente do Brasil em relação a foco da doença. Então, eles já estão lá numa curva quase que crescente, num nível muito maior do que aqui. Só que me preocupa no Brasil, primeiro, é a falta de coletividade, de senso coletivo do brasileiro, e segundo, a exponencialidade que isso está tomando. Porque assim, se você pega a curva de evolução, a primeira semana que tem, até na Itália, o Brasil já está batendo de longe o volume de casos e volume de casos fatais, assim, letais. Então, velho, dá medo, cara. Dá medo mesmo.
Tava jogando esses dias aí o Last of Us, cara, senti uma certa similaridade. Eu tava dando um rolê com o personagem na chuva, aqueles... Caramba, velho, tá, né? O negócio tá desse jeito.
É vida imitando a arte, né? Vamos falar a verdade.
Atualmente eu trabalho em uma produtora audiovisual aqui da cidade, né? A cidade de Rio Claro, que não é uma cidade muito grande, né? Mas fica aqui na região um pouco perto de Limeira. E assim, um dos principais problemas que eu acho que a Europa está enfrentando muito isso, que já foi dito há muito tempo atrás, é que é uma cidade velha, que tem aquele fenômeno do envelhecimento da população. Então você pega o grupo de risco, que é principalmente focado em idosos e pessoas a mais de 60, é uma cidade onde a galera tem que tomar muito cuidado. E eu acho que um dos principais problemas do epicentro está sendo na Europa é justamente a questão do envelhecimento da população, né? Então, o que acontece? Principalmente, falando em caráter econômico, o que está acontecendo? Basicamente, a gente na produtora, a gente trabalha muito com evento. E evento, aglomeração, coisa do tipo, a gente sabe o que acontece. A grande maioria do pessoal está adiando, né? Na verdade, a totalidade, a gente sabe que vai chegar em um momento onde tudo vai ter que parar. E é aí que entra aquela questão de tentar alguma maneira de contornar. Só que aonde que já entrou bastante essa questão dessa crise, desse coronavírus, é justamente as empresas, elas estão segurando dinheiro. Justamente porque elas não sabem qual que vai ser o cenário nos próximos meses. Então elas têm muito receio de investir em alguma coisa hoje e de repente no futuro faltar. Então, acho que essa é a grande principal dificuldade que a gente está tendo no mercado hoje em dia, que é justamente a gente conseguir propor soluções que sejam viáveis, tanto, né, no ato, né, a solução, quanto economicamente também. Porque é justamente isso, a gente não sabe como é que vai ser, a gente está meio que no começo ainda, a gente já está tomando algumas medidas para tentar amenizar. Mas assim, tem um cenário muito, muito grande aí que espera a gente e as empresas estão segurando, não tá tendo o que fazer, né? Então acaba gerando todo esse sistema e essa situação e essa crise econômica que tá para começar já.
Cara, isso é geral.
Como que tá aí? O pessoal te mandou para home office já faz um tempo? Como que tá o trampo aí?
Sim, então, basicamente o home office foi introduzido hoje, né, na produtora. Assim, o que aconteceu foi, teve todo o tempo de logística e tal, de HD, de upar pra drive, esse tipo de coisa que costuma ter, né? Mas agora já tá todo mundo em casa, todos trabalhando remotamente. E assim, a gente já veio se preparando, né? Tipo, se for falar da questão social, eu praticamente não saí muito à rua em questões desde essa semana, a última aí que veio, que foi quando realmente começou a gravar e muitas providências foram tomadas. Eu tive um protocolo de casa-trabalho, trabalho-casa. Então eu acabei nem tendo muito a dimensão de como que tá as coisas. Assim, eu tenho uma dimensão pequena de quando eu saio pra rua dirigindo mesmo, porque não é uma cidade muito grande, né? Então eu acabo tendo uma dimensão. Mas assim, a questão é justamente essa. A gente já tá em um período onde as coisas vão começar a parar. E aí a gente vai ver como é que vai ser, né? Como que isso vai impactar.
Cara, hoje na minha rua aqui tem duas academias, a galera tava treinando ainda, cara, tava cheio a academia. Eu falei, caramba, meu. E aí eu tive que pegar uns mantimentos no supermercado ali. O que que tinha lá? Só idoso, cara. Só idoso, uma galera, cara, sabe, trocando ideia no corredor. Nossa. E não sei o quê. Porque assim, o que me preocupa mais são os idosos mesmo, né, cara? Aí você Eu até falei com minha avó, falei com familiares, falei, ó, eu busco o que vocês precisarem, eu pego lá, levo pra vocês. Mas a galera é teimosa, né, cara? Então nem aí, eles estão lá no supermercado de boa.
É, eu sou por isso, né, cara? Essa falta de consciência coletiva é que pesa, entendeu? Tipo, aqui fecharam. Deu o Bruno Covas, né, o prefeito, ele deu uma ordem pra fechar shopping. Os shoppings estão fechados, eu passei na frente do shopping hoje, tudo fechado. Academia tá fechada, parques, exposição, museu, tudo isso foi fechado. As escolas foram fechadas, né? Já começaram essa semana, acho que foi facultativa, a partir da semana que vem vai ser obrigatório manter aluno em casa, né? Só que assim, tem todo um ecossistema que também tinha que parar. Transporte público tinha que parar, porque tem muita circulação de gente. As empresas tinham que criar consciência e botar os funcionários para casa. Tem um monte de empresa que tá dando férias forçada para o funcionário, antecipando férias para poder não ter que pagar funcionário ou não demitir, né? Porque. Só que isso que eu falei, cara, o que me preocupa é se é uma medida que você vai, sei lá, puta, é 15 dias disso, é um mês disso, a galera consegue se programar. O duro é você não saber o quando que vai acabar, entendeu? O quando que é a projeção. Aí você começa a ver esse tipo de projeção em tese realista barra pessimista de que o surto da doença vai se encerrar ou pelo menos voltar à ativa em setembro, já começa a ficar um pouco mais preocupante, porque a empresa começa a não ter mais fôlego para poder se manter, né, estruturada. E começa a ter todo um processo que, cara, beleza, eu me programei para 3 meses, para 1 mês, 2 meses, tá durando 5, o cara quebra, entendeu? Ele não vai ter mais, assim, possibilidade. E outra, isso sem falar de colapsar o sistema de saúde, porque a gente não tem nem leito mais, cara. O Prevent Senior, o hospital lá que atende um monte de idoso aqui de São Paulo, já falou que a UTI tá lotada. Cara, a UTI tá lotada com, sei lá, 900 casos aqui, sabe, da doença, ou 300, acho que são 350 aqui em São Paulo. Se tá lotada assim, imagina quando ficar, tipo, 3 mil, 4 mil casos. Fudeu, entendeu? Fudeu, não vai ter gente, a galera vai começar a morrer, não só por causa de coronavírus, de Covid, mas vai começar a morrer porque, puta, vem um maluco, bate o carro, não consegue ter o suporte, não consegue ir pra UTI, não tem espaço na UTI. Vem um maluco lá, sofre um infarto, sofre um derrame, não sei o que lá, não pode ir pra UTI pra operar. Fudeu. Aí já era, porque você começa a perder em massa, assim, as pessoas.
E é justamente isso que o pessoal reforça, de, meu, não é só uma doença, porque tem muita gente que fica pensando justamente na questão da mortalidade, né? Beleza, se a gente pensar na mortalidade, é um determinado panorama que a gente tem. Mas quando a gente pensa em sistema de saúde, é justamente isso que você falou. Já tá lotado, já tá complicado. Aí vai vir essa doença e pessoas que têm outros problemas, que às vezes não tem nada a ver com a doença, vai ficar sem ter o que fazer. Não vai ter leito para internar, não vai ter para onde ir. E aí a gente cria um pânico e uma crise global por causa de uma doença onde ela impacta coisas que não são nem ligadas diretamente a ela.
O problema é isso, cara. Tipo, não é só o fato da doença. Se você for levar a doença pela doença, ela não tem mortalidade tão alta. Não é um ebola, não é uma SARS, uma MERS, que é, tipo, a taxa de mortalidade pelas pessoas infectadas é muito grande. Inclusive, se você começar a analisar todas as pessoas que tem muita gente que tem o sintoma, desenvolve, pensa que é um resfriado, não testa positivo para a doença e se recupera e segue o jogo. É o que está acontecendo na Coreia. A Coreia testou muita gente, a taxa de mortalidade lá está em 0,6. Ou seja, tipo, muito mais baixo do que o restante do mundo, tá ligado? Só que não é a doença. A doença também é agravante, a gente sabe que não é uma gripezinha, que nem certos governantes falaram, né, que é só uma gripezinha. Não é só isso, entendeu? Só que, cara, se você for analisar, todo um sistema ali se impacta por conta disso, né? Então, beleza, não é doença pela doença. A esperança é conseguirem achar um antiviral poderoso ou eficaz para que consiga fazer com que gire mais os pacientes nos hospitais, que a gente consiga que a galera se recupere mais rápido para dar lugar para outra pessoa, para você conseguir fazer giro e evitar que as pessoas evoluam a doença. Porque, tipo, às vezes a evolução é muito rápida. Teve um senhor aí nessa semana passada, essa semana, não lembro, o cara deu entrada no dia 11, dia 17 o cara morreu, entendeu? Tipo, óbvio, tinha pressão alta, diabetes, não sei o que lá, insuficiência cardíaca. Tudo bem, a gente sabe, o cara era de idade. A gente já viu que o grupo de risco é de idade e pessoa que tem algum tipo de comorbidade. Só que, cara, de qualquer forma, se você for analisar, é muito rápida a evolução se você não tem medicação e o teu organismo não se prepara para aquilo. Então, se eles conseguirem um coquetel que consiga conter a doença e fazer com que a recuperação seja mais rápida, vai ser a solução para que esse pico seja mais rápido e num tempo mais curto, entendeu?
Estamos aí agora com o Lian. Lian chegou na conversa aí. É, fala aí, Lian, como tá aí?
Fala, Lian. Correrio total, assim, para organizar
chegou
as coisas.
Chegou no olho
pra...
do furacão já.
Aham. Uhum. Eu já nem falei porque eu tava ouvindo... O pessoal tava falando e pensando no que a gente tá passando aqui.
Conta aí pra gente como que tá. A gente tá dando um panorama aí no começo do programa sobre o que tá rolando aí nas nossas rotinas aí na nossa cidade, pra depois a gente entrar num papo mais, né, sobre alternativas de trampo, alternativas que a gente pode fazer aí no nosso segmento pra poder minimizar isso aí e ter estratégias mais criativas.
Sim, sim. Cara, aqui na minha região, eu moro na Grande Porto Alegre, uma cidade chamada Campo Bom, e trabalho na cidade vizinha, que é a cidade de Novo Hamburgo, que talvez o pessoal conheça mais, que é muito ligado ao calçado, né, a capital nacional do calçado e tal. E, cara, aqui a gente tem uma situação meio crítica, que a gente teve agora, aconteceu a FIMEC, que é uma feira setorial da indústria do calçado, que uma feira de máquinas, e veio muita gente de fora do Brasil. Eles não receberam a comitiva que viria da China, mas veio o pessoal da Itália, veio o pessoal da Espanha, vem o pessoal de toda a Europa, vem pra cá. Então, o pessoal tava bem preocupado e agora nos últimos dias o pessoal houve alguns testes do pessoal que passou pela feira, então estão aguardando resultados ainda. E a gente tá, pessoal, as prefeituras aqui estão trabalhando de uma maneira bem incisiva, assim, estão sendo bem, bem rápidos. A cidade agora, semana que vem, já vão meio que fechar a cidade, só pro pessoal da cidade mesmo ter acesso. Estão pedindo pro pessoal das outras cidades não virem para cá, pro pessoal daqui não ir para outra cidade sem necessidade. E não ir para parques, não ir para... A gente tem um centro muito legal aqui, que o pessoal se reunia muito de noite para... É um lugar muito bonito, assim, abertão. E hoje eu passei por lá quando eu tava voltando há pouco e tá deserto, assim, o pessoal tá... Acredito que o pessoal tá levando a sério. Espero que estejam, né, porque... Uhum. A chance aqui, se a coisa estourar aqui, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter gente trazendo o vírus de fora. E lá na agência, o que a gente fez, a gente caiu a ficha, assim, nessa semana agora. Que a gente ia ter que dar uma separada mesmo nas coisas. Então a gente organizou, porque é uma equipe pequena, né? Então eu passei os últimos 2 dias organizando as coisas, preparei os arquivos que a gente estava no servidor, num outro HD, e dei pro meu colega levar pra casa dele. Daí o pessoal de atendimento, mídia e a parte financeira vão trabalhar de casa. A parte do redator também. O pessoal da redação vai trabalhar em casa. A gente fez botamos tudo no Google Drive ali, compartilhamos os arquivos principais de controle que a gente tem, né, planilhas principalmente, e daí no final eu vou ficar na agência só, mas eu vou ficar sozinho lá, eu vou na segunda-feira, eu vou pra agência, mas nós já combinamos, eu vou ficar sozinho, se alguma outra pessoa precisar ir lá, vai me avisar, eu saio da agência, venho pra casa, trago as minhas coisas pra fazer aqui. Nós optamos por fazer isso, por não compartilhar mais a partir da semana que vem o espaço. E foi a maneira que a gente achou de viabilizar pra gente não precisar parar totalmente.
Sim, e Lia, eu acho que você consegue confirmar isso pra mim, mas eu tinha escutado há pouco tempo, eu dei uma pesquisa que parece que realmente é fato, que o Rio Grande do Sul é o estado mais envelhecido do Brasil, né? Então tem mais esse agravante.
Tem. A gente tem, o Rio Grande do Sul tem, até tem cidades aqui, tem cidades da nossa serra, que são as cidades mais longevas do Brasil. Acho que deve ter, tem uma coisa que é pro lado de Minas, eu acho que também tem, mas aqui tem várias cidades da nossa serra gaúcha que tem essa fama de ser cidades de pessoas, que tem muita gente que vive até muito, uma idade muito alta, assim. E a população, realmente, a gente tem muitos idosos aqui. A gente tem uma vantagem, eu acho que nesse ponto é que nós não temos uma concentração tão grande como São Paulo, Rio. tipo, Porto Alegre é o foco, Caxias é uma cidade muito populosa também, mas tirando esses dois focos, o resto é mais espalhado, assim, a gente tem uma população que me parece ser mais espalhada um pouco, a gente não tem aquela, essa coisa de juntar tanta gente que nem São Paulo, Rio, e eu não sei Espírito Santo como é que é também, eu sei que lá a densidade demográfica é alta na capital. Então, e eu tô, o pessoal tava me falando, disse que aqui, pelo menos aqui na região, o prognóstico não é muito bom. Diz que os primeiros números que eles estão fazendo, as simulações, estão parecidos com o que foi a Itália, assim. Nossa. Está preocupando bastante. Então, é que a gente tem poucos casos confirmados ainda. É, não teve. A minha cidade tem dois casos e os dois são de pessoas que trouxeram de fora. Inclusive, um foi o primeiro, acho que o primeiro caso, não sei se foi o primeiro do Brasil ou o segundo do Brasil, que a pessoa está curada. Porque ele chegou. Ele viajou para a Itália antes de estourar a bomba lá. Ele estava lá quando aconteceu a crise mais hard. E ele voltou para cá, foi imediatamente na não foi nem no posto de saúde, foi na Unimed. O médico identificou, passou para ele o tratamento, explicou para ele tudo que ele devia fazer. Ele foi para casa, ficou em quarentena em casa, separado da família. Não, a família dele não está contaminada. E o cara já passou daí... Eles só falaram quando ele já estava quase saindo da quarentena, porque demorou para vir o resultado do exame. Mas daí passou, cara, e depois fizeram, ele tá considerado curado. Mas tem muitos exames aqui. Novo Hamburgo tem 20 e poucos exames que estão aguardando o resultado, estão demorando para chegar, né? Campo Bom, acho que tem mais uma meia dúzia, assim, que ainda tá. Os 8 ou 9 foram descartados já, mas tem mais alguns que estão para chegar. E alguns desses aí devem vir positivos, né? Esse é o que a gente tá preocupado agora.
Bom, galera, eu queria trocar uma ideia com vocês agora sobre as nossas atividades aí no dia a dia, agora rotineira com tudo isso que tá acontecendo, né? A galera que tá indo em home office, né? Temos galera aqui de agência, temos fotógrafos, temos autônomos, tem uma mesa boa aqui pra gente discutir um pouco sobre isso. E quem sabe compartilhar umas ideias para ajudar a galera, isso é bem legal. E assim, para mim aqui, cara, eu posso falar até que não impactou tanto no sentido de trabalho, porque como eu sou autônomo e já vivo praticamente num bunker aqui todo dia, cara, o meu estúdio ele é meio que isolado. Até sinto um isolamento, né? Faz uns meses que eu tô ficando agora na cidade de Itapira por uns meses, né? Eu tava em Jundiaí. E eu não sei como está a situação lá ainda, mas aqui eu tenho um estúdio em que eu fico produzindo as coisas, então eu estou bem isolado. E então não impactou muito. Eu tenho alguns trabalhos que eu estou acumulado até e eu estou dando vazão neles. Então assim, não impactou diretamente na minha rotina ainda, né? Mas a galera aqui da região, né, eu tenho acompanhado os grupos aí de fotógrafos e tudo mais. A galera que depende de evento, cara, meu. Já era, tipo assim, 100% dos eventos cancelados. 100% não, porque rolou umas polêmicas aí que tinha alguns casamentos ali que os caras estavam mantendo ainda meio na surdina ali. Os caras estavam mantendo, cara. Casamento que vai, caramba, rolar semana que vem, assim. É doideira total, cara. E aí não entraram em detalhes aí, mas tem uns caras muito loucos ainda que tá mantendo os eventos. E a galera realmente ficou sem trampo, assim, tá remarcando tudo, a maioria conseguiu remarcar, eu vi que muita gente aqui conseguiu remarcar com sucesso, já acertou esses detalhes aí, né, acho que o melhor caminho, né, fazer isso. E aí a gente tá trocando ideias sobre esse lance de ter umas alternativas nesse tempo aí, de aproveitar, né, com estudos e com backup, com manutenção, e a gente entra mais profundamente nesse assunto aí num próximo bloco aqui. Agora eu queria trocar uma ideia com vocês em relação ao home office, aí se tá impactando, que tá foda, não tá, porque às vezes trabalho de casa, meu, não é fácil, né, cara? Eu não, ainda bem que o estúdio aqui é isolado, completamente sozinho, e eu consigo me deslocar de casa e ficar isolado no estúdio, no bunker aqui. Mas se for pra trabalhar de casa também, cara, um pouco se aguenta, mas... É foda, cachorro latino. Pelo menos na minha realidade é embaçado, cara. Como que tá aí pra vocês?
Cara, é muito complicado, porque assim, eu acho que não só a gente, mas todo mundo teve que se reinventar da forma de trabalho, né? Porque assim, Beleza, às vezes a gente tem até uma flexibilidade para trabalhar home, por exemplo, todo mundo tem notebook e tal, fica um pouco mais simples de, num dia que precisa, trabalhar de casa. Então, assim, você vê como o mundo digital permite essas coisas, né? Você faz conference call com via Skype, via Teams da Microsoft, via Hangouts do Google, você armazena tudo no Drive, no Sheets ou no próprio da Excel online da Microsoft, no 365. Photoshop hoje é tudo online, então, tipo assim, você tem uma série de pacotes hoje, de soluções, que você não fica, não precisa se atrelar tanto ao espaço físico, né? Então, assim, quando tem uma ou outra necessidade que a gente tem que ficar em casa, ou que vai viajar ou tá fora e tem que trabalhar remoto, consegue fazer. Só que é diferente quando você tá full time home office, porque, assim, essa semana, cara, eu nunca fiz tanta reunião e call na vida que nem essa semana, cara, tipo assim, tinha nego marcando call pra definir o call que foi feito da manhã, sabe, tipo, pelo amor de Deus, velho, eu não tinha horário pra trabalhar.
Ô louco, juro bicho.
Você, cara, eu não tô brincando, cara, foi ridículo, velho, tipo assim, eu tive que mandar um e-mail na quarta-feira, falar assim, ó, galera, pelo amor de Deus, parem de marcar call e velho, se vai marcar call de alinhamento, é 15 minutos, cara, não é pra passar uma hora. Porque teve, exato, assim, teve um ponto, acho que foi na segunda ou na terça, eu juro pra você, Lucão, eu fiquei das 2h10 até 7h15 fazendo call um atrás do outro, eu não trampei, tipo assim, não entrego, troço ficaram parado, aí tive que pegar das 7h30 até as 10 da noite pra entregar o que tava pendente, então, velho, porra, tem que criar uma dinâmica, entendeu? Aí, assim, a gente criou uns invites e tal pra fazer um call de alinhamento, porque, assim, tem o lado do cliente, o cliente fica preocupado com a gente, no sentido de quer saber o que tá acontecendo, então a gente tem que ficar dando muito update, aí criamos um grupo lá, a gente fica compartilhando com a galera no grupo, e foi criando rotina, e acho que a rotina de home office também tem que ser adaptada, tipo, a gente tem reunião às 9, depois tem reunião tem 9 com o time todo, e depois 10 horas eu tenho com o meu time. À tarde é a mesma coisa, tem uma reunião à tarde com o cliente, depois tem uma reunião com o meu time pra gente saber o que a gente vai fazer. Pô, eu tive que me policiar de levantar, acordar, tomar banho, me trocar, escovar o dente, pegar um café e sentar na mesa do escritório. Porque, assim, se você se deixa levar por aquele troço de notebook com pijama na cama, puta, vira uma várzea, entendeu? Você tem que, total, tem que se policiar mesmo, cara, porque senão não é trabalho, saca? Senão parece que você tá ali, aí, pra você, como é que fala, se distrair é muito mais fácil, entendeu? Então, é importante ter teu espacinho, colocar uma mesa legal de escritório, põe teu fone de ouvido, bota tua máquina lá, o tecladinho, o mouse, pra você ficar olhando e fazer seus horários. E essa semana, de verdade, foi muito complicado. Primeiro porque, assim, a gente tá com... Eu tô contratando gente, então tá faltando gente na equipe, então tá super puxado. Mas eu falei pra galera, falei assim, gente, ó, semana que vem, vocês têm que ter horário pra começar e horário pra terminar. Senão vai dar ruim. E horário, tipo, faça a hora de almoço, entendeu?
Mínimo, né, cara? Porra. Sou louco.
Senão, é, disciplina, cara, é uma coisa complicada.
Então, tem a realidade dos dois lados aí, né? Galera de agência, galera que tá trabalhando com estrutura e a galera dos autônomos, né? E, nossa, cara. É só o começo, hein? Então a gente tem que fazer o quê? Aproveitar e passar umas estratégias aí pra galera. Né, compartilhar algumas informações, porque grande parte do nosso público é fotógrafo, é designer, é galera criativa, galera de agência mesmo. Então, assim, para quem é autônomo, freela ou tá em agência, acho que dá para aproveitar ainda algumas coisas aí. Uma coisa que eu ia soltar aí com vocês, cara, não sei se vocês anotaram algumas coisas, mas eu trouxe, cara, uma leva de sites aí que estão disponibilizando conteúdo free nesse momento aí. Né? Então isso tá rolando e tá bem legal, e essa oportunidade de aproveitar isso, a Udemy tem coisa legal, depois a gente vai deixar aí no link aí para vocês da descrição do episódio, até dentro do Facebook tá rolando umas coisas, o Coursera sempre teve coisas legais, né? LinkedIn tá colocando coisas legais também, tem aquela Creative Live. A Creative Live é um portal de educação também online, voltado aí para criatividade, mas que eles têm umas coisas também de saúde, assim, bem-estar físico e mental. Então tem umas coisas legais que eles estão fazendo agora. Eles estão colocando os cursos dele, os programas, como se fosse programação ao vivo, Ele não tá dando acesso para você, mas ele tá deixando rolar ao vivo. E aí você consegue aproveitar um conteúdo também que custaria lá, sei lá, 40 dólares, sei lá quanto, entendeu? Então tá bacana nesse sentido. Não sei se vocês têm mais coisas aí que a galera tá disponibilizando pra gente agregar pro pessoal aí.
Pois é, mas a Adobe eu não sei se ela tem uma plataforma de conteúdo dedicado de curso, além a que não seja aberta, porque eu vejo muita coisa da Adobe no próprio YouTube deles. Eles têm lives com criativos, eles fazem portfólio reviews, eles continuam, depois do Max eu continuei acompanhando eles e seguido tem, mas eu não sei se eles têm alguma coisa que é como essas Udemy da vida, ou escola. Então, ou escola.
Até comentar isso, é bom que você puxou esse assunto, cara, porque é o seguinte, a Adobe, ela liberou algumas coisas em relação à situação da quarentena e do coronavírus e tudo mais. O que aconteceu?
Não tinha falado, cara.
Uma situação um pouco polêmica, e até joguei no grupo da galera do Photoshop, não sei se o Lia tava vendo lá, que é o seguinte, a Adobe, de fato, ela liberou duas coisas, que foi, né, acesso à plataforma de ensino deles, que através do Adobe Connect, para você ter acesso aos conteúdos que eles fornecem lá, conferências e muito mais. Isso foi uma das coisas de ações que a Adobe divulgou. A outra ação é em relação a liberar o Creative Cloud, porém, para alunos de instituições, quando solicitado para a galera do TI. Então, ou seja...
É, foi isso que eu vi, cara, exatamente.
Isso tá no blog da Adobe. Só que o que acontece? Uma galera começou a divulgar aí que a Adobe estava fornecendo 2 meses de graça por causa do coronavírus, que colocasse Covid-19 lá na... ia liberar, né? Só que, de fato, o que acontece? De fato, toda vez que você vai tentar cancelar o seu plano, eles têm uma carência que eles vão oferecer para você poder retomar e, de repente, manter a assinatura, né? Uma carência de 2 meses. Então, não tem nada a ver com a Adobe fornecer 2 meses para todo mundo de graça. Mas... é uma coisa que está dentro do escopo, não é uma coisa legal, o cara não está burlando nenhum tipo de regra. Mas do jeito que foi divulgado, a galera ficou alvoroçada, porque assim, nossa, eu vou economizar, vou deixar de pagar, é de graça, não sei. Ficou um negócio assim que eu não... Cara, eu não gosto dessa prática particularmente, apesar de que foi levantado um outro lado da moeda, que a galera tá falando, pô, é um momento difícil, que agora é o que der para economizar, o custo vai complicado e tudo mais, entendo, mas particularmente, cara, eu acho que se você quer realmente um benefício, eu deixei uma dica pra galera, é pegar promoções como Black Friday, Natal, alguma coisa assim, você pega, eu tenho uma assinatura aí com 40% de desconto na anuidade toda e, pô, solução excelente. Agora, a galera fica espalhando como se fosse uma gambiarra, sabe quando o cara compra aquele receptor que libera todos os canais? Pra mim, soa igual, entendeu?
Eu vi isso logo que chegou nos grupos ali, acho que deve ter sido no mesmo grupo que a gente participa ali que tu viu isso.
Sim.
Eu vi também e eu até comentei, digo, bah, interessante, eu não sabia, não tinha ido atrás, eu respondi de bate-pronto, assim, sem pesquisar. Eu digo, ah, legal, interessante, mas eu vou dizer, eu não faria nesse momento, porque eu não tô precisando, tô podendo, tô com um valor bom da minha assinatura, porque eu peguei em promoção, e acho que interessante deixar pra quem precisa de verdade.
É, senão os caras vão cortar com o benefício, certeza. O cara vai falar, puta várzea que virou, vou cortar isso aí.
É, não vai funcionar, cara, é tipo liberar isso aí, negócio velho, pra brasileiro, vai virar várzea.
É, tipo o refil do BK, tá ligado? Tipo, falaram, ah, não, agora tem refil grátis, a galera tá querendo encher caminhão-pipa de Pepsi, e aí você fala, mano, como assim, cara?
Mas é isso que tá acontecendo, velho. As pequenas ações, é isso que somado, mostra o que tá rolando dentro desse ecossistema aqui que a gente tá vivendo, cara. Se for pensar assim, se os fins justificarem os meios, a gente tá fudido, cara. Fudido. Eu falo, cara, tá foda a situação, vou fazer isso.
Pois é, foda-se o resto, entendeu? Tipo, que nem a galera correndo atrás de papel higiênico, brigando, saindo no tapa com papel higiênico pra colocar, pra comprar 4, 5, 6 pacotes de macarrão e não sei o que lá e fazer estoque de álcool gel. Velho, puta falta de coletividade, tá ligado?
Sim.
É complicado. Aqui rolaram coisas assim, né? Que também não... Mas passou, pelo jeito. Eu tive agora, fui no mercado outro dia e tava tranquilo. O pessoal tava comprando. Eu notei que sim, o pessoal tava comprando quantidades, em vez de comprar o de um litro, tava comprando o de cinco, assim, pra ir menos no mercado, mas o pessoal tava. Não tinha aquela vibe de estocar, eu acho que caiu a ficha de que não vai ter esse problema, né? Mas quanto a esse negócio da Adobe, eu lembro que quando eu vi essa notícia da escola, tem um cliente nosso que é uma escola. E a primeira coisa que eu lembrei, pá, legal, eu já passei pro pessoal do atendimento, ó, manda lá pra eles lá que talvez eles possam usar. Daí eles acabaram por usar o Google Classroom, que eles já estavam usando pra alguma outra coisa. Mas eu pensei assim, eu nem cogitei de eu buscar alguma coisa pra minimizar a minha. Cara, pra mim não pegou pesado ainda, eu não tô precisando. Se eu precisar, eu vou atrás, mas deixa pra. Vamos ajudar quem precisa de verdade, né? Ajudar o pessoal que não tem assinatura, que daqui a pouco pode usar isso como uma ferramenta pra suprir uma necessidade que o cara não vai poder mais ir pra sala de aula, não vai poder estudar, não vai poder fazer alguma coisa. Enquanto a gente, querendo ou não, pra mim e pro pessoal da agência ali, a gente consegue trabalhar. A gente não vai ficar sem trabalho, a gente vai diminuir o volume de trabalho, a demanda, mas paciência, né?
Então, cara. Que nem, tem empresas que estão pensando nessa questão do coletivo. Por exemplo, o Facebook mesmo estava liberando anúncio gratuito para pequeno e médio local. Eu estava até conversando com o cara que é executivo de conta do Facebook hoje. A gente estava tendo um papo, fazendo um call com eles. E ele estava falando, ele falou que o Facebook tem 150 milhões de anunciantes no mundo hoje. Milhões, tipo, global. E ele falou assim, uma grande parte dessa galera é pequena e média anunciante. Então eles estão injetando uma grana do bolso deles mesmo para incentivar esses pequenos comércios, que tem gente que anuncia lá doce, serviço de pet care, lojinha, loja online de roupa ou de produto. E o Facebook entrou com essa iniciativa de liberar anúncio para essa galera para poder fomentar e incentivar o comércio. Porque a gente sabe que esse cara é o que mais precisa... Da força coletiva, né? Inclusive até tem um movimento que o pessoal falou de fomentar o comércio local, o pequeno comerciante, porque
sim.
Cara, as grandes marcas não vão quebrar, entendeu? Mas
tem caixa, pequeno, né?
Sim, né? É, exatamente. Tem giro, isso, tem isso caixa, aí, tem ação.
Isso tá rolando aqui também na região. Até a minha esposa recebeu dos amigos dela, do pessoal da turma dela, que cardzinhos, eu achei bem legal, que é falando, vamos ajudar o mercado local, vamos ajudar o cara do teu bairro, porque assim como tu tá numa situação difícil, ele vai ficar numa situação mais difícil ainda. Então, o Facebook, o que que eles estão fazendo? Eles estão investindo no futuro deles também como plataforma, porque se toda essa turma aí quebrar, eles também vão sentir o drama depois, né?
Com certeza.
E a gente tem que ajudar, a gente também tem que pensar que a gente precisa ajudar a nossa plataforma local aqui a se sustentar, porque todo mundo fala, porque a gente depende, as multinacionais estão dominando, não, mas a gente aceita essa influência da multinacional no momento em que a gente abandona o mercado local, abandona o mercadinho pequeno do bairro para comprar só em lugar grande, pensando só no que tu vai gastar. Então, tem os dois lados da moeda, realmente.
Interessante, cara. Eu acho que tá rolando bem esse papo aí. Eu tenho acompanhado algumas coisas e gosto desse movimento aí também. O que a gente puder fazer para colaborar nesse sentido aí, meu, super válido, super legal. E aí, em relação também ao que a gente pode fazer no nosso trampo, né? Colocando aí, que nem o panorama que o Leandro trouxe aí, né? De repente o negócio tá zicado e começa ainda a piorar e se estende por meses, né? Até as coisas começarem a normalizar. Aí, meu, a gente tem que pegar alternativas, porque senão a gente morre de fome, né? Eu também faço alguns trabalhos de foto aqui na região, tem alguns clientes que eu trabalho aí, e cancelou alguns eventos, remarcou outros e tal, tudo bem, ainda deu para segurar algumas coisas. Então, uma das coisas que eu tô fazendo particularmente, que eu postergava muito, de preguiça mesmo, de não reservar o tempo para fazer, que era subir as minhas fotos em banco de imagem para vender. Então isso aí, para quem tá escutando, é muito legal e pode sim render uma grana se você se dedicar para isso. Não é um negócio que você sobe e vende para caramba, né? Lógico, depende da qualidade. Mas tem vários bancos de imagem gringos né? E tem o Adobe Stock agora que tá também comprando de fotógrafo brasileiro, abriu acho que faz nem um ano essa oportunidade pra galera. E aí você pode sim subir suas fotos, suas texturas lá. E quando você tem um bom volume, você acaba pingando ali um dólar aqui, cinco dólares ali, depende muito do que, da forma que é vendido lá no plano deles. Mas é uma alternativa legal, é que dá trabalho você fazer a curadoria do seu material, revelar um RAW, colocar os metadados. Mas outra coisa que eu deixo de dica pra galera que é o seguinte: no Adobe Stock, os metadados estão bem simplificados. Na hora que você sobe uma foto lá, ele já coloca vários metadados que ele identificou com a inteligência artificial da Adobe. Então você já coloca lá uma maçã, ele já coloca tudo, né? Food, Apple e tudo mais. E ajuda você a fazer catalogar os suas imagens. É uma alternativa que eu estou fazendo também. E aproveitando o momento, lógico, para dar aquela manutenção no equipamento, que também é outra coisa foda de fazer backup, de repente reinstalar o sistema para dar uma zerada, né? Dar um check-up em tudo. Então, um momento que é interessante, na hora que der uma respirada, aí você fala, putz, agora deu uma... não tenho trampo essa semana. E aí você pode fazer esse tipo de ação aí que vai ajudar bastante, cara. Vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido aí?
Lá na agência, a gente vai começar a sentir a queda mesmo da demanda a partir da semana que vem. Então, como eu vou ficar por lá, provavelmente o meu tempo vai se dividir entre resolver alguns os jobs que atrasaram agora por causa do atropelo que deu de material sobre o coronavírus. E de quando terminar esse job, provavelmente eu vou me focar nisso aí, em organizar parte do servidor, ver as máquinas que estão lá, atualizar tudo que tem para atualizar, deixar tudo bonitinho, porque... vou aproveitar, porque são coisas que eu sempre quero fazer e nunca sobra tempo. A pauta sempre vai enchendo, e o tempo vai acabando, e todo dia acaba e eu não consegui resolver um probleminha pequenininho. Daí no outro dia tem dois probleminhas. Então acho que isso vai ser a oportunidade mesmo de botar.
É bem isso. Então, é uma oportunidade muito legal para esse tipo de coisa. Inclusive, eu não sei vocês, né, mas eu tenho muito problema na questão de procrastinar portfólio, cara. Não sei se vocês também têm isso, mas é assim, você faz os seus projetos, aí você quer postar, aí você abre o Behance, aquelas apresentação linda, você fala, não, eu ainda vou fazer uma apresentação linda aqui. E parece que nunca chega esse momento, e sempre você tem vontade de trabalhar em um outro projeto e coisa do tipo. Então, eu acho que também é um momento legal pra gente dar uma investida na gente também, em questão de, atualizar portfólio, começar a, de repente, gerar conteúdo, algum tipo de coisa assim. Backup mesmo, gerenciar backup, é o que eu tava dizendo. É uma logística enorme quando você vai fazer uma adaptação de presencial para home office, justamente a parte de backup, a parte de você upar. Então, eu acho que é um momento legal para fazer toda essa organização. Outra coisa também, projeto pessoal. Assim, eu acho que é um tempo que talvez esteja um pouco mais tranquilo. Claro que a gente ainda tem a demanda de agência, de produtora, né, por estar em home office, mas eu acho que agora acaba ficando uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais fácil, justamente porque a quantidade de jobs que vão chegar e coisa do tipo vão começando a ser cada vez mais menos eles em questão de clientes e mais a questão da própria empresa, né? Então é questão de trabalhar marketing pessoal, marketing da empresa, esse tipo de coisa. Então acaba ficando uma coisa um pouco mais leve para investir em você, para investir na sua marca ou para investir na sua empresa, esse tipo de coisa. E eu acho que é uma oportunidade legal de adiantar tudo isso. Então, por exemplo, lá na produtora a gente tem muito os vídeos comemorativos que a gente solta, de datas e coisas do tipo. Então, aproveitar esse período que está com uma demanda um pouco menor de eventos e de produções externas para justamente adiantar na medida do possível, claro, porque a gente está meio que em isolamento, né? Mas adiantando esses tipos de coisa e tal. E eu acho que está sendo uma época proveitosa nesse quesito. A gente está conseguindo desengavetar vários projetos, tanto de cunho pessoal quanto de empresa mesmo.
Você deu uma boa ideia aí, cara.
Legal.
Gostei dessa ideia de adiantar algumas coisas que você sabe que já vai rolar, como datas comemorativas. Eu acho que é uma puta de uma boa ideia, né? E que serve para qualquer segmento aí, tanto pro fotógrafo quanto pro cara de agência, pro filmmaker. De repente já pode deixar no esquema, as paradas que você sabe que vão rolar durante o ano, já deixa engatilhado, já deixa armado, e uma ótima oportunidade aí já para aproveitar esse gap aí de grana, que aí você acaba gerando alguma possibilidade já de você retomar aquilo ali em breve, né, no menor tempo possível.
Eu ia dizer isso, é legal que tu falou para fazer isso internamente, mas dependendo se o teu cliente também ficar num gap, tu pode trabalhar o conteúdo pro próprio, adiantar com o cliente as datas que ele vai querer trabalhar, além do trabalho próprio, do material interno da agência, se tu conseguir organizar com o cliente, porque os briefings, o briefing de um Natal vai ser sempre o briefing do Natal, o briefing do de uma, como a gente tem aqui no Sul, a Semana Farroupilha, que é muito forte aqui no Sul, o briefing vai ser sempre o mesmo, né? A gente já sabe o que vai acontecer, já sabe o que é falar, é só, vai ter até mais tempo para conseguir criar, daqui a pouco fazer um troço mais legal do que tu faria correndo, sendo empurrado pelo tempo, pela pauta, chegando perto do dia do evento, né?
Com certeza. Porra, sim. Excelente ideia. Excelente ideia, cara. Imagina aquele website seu que tá largadão lá faz tempo, cara. Que você não, puta, não alimenta, não dá aquela. O negócio tá lá ainda 2017 no rodapé. Né? Aproveitar, né? Dar assim, um backup e tudo mais. E revisar os e-mails e tudo mais, cara. Quanta coisa que dá pra fazer, porque, cara, tem que entender o seguinte: nesse momento a gente não vai tirar grana de ninguém. Esse é o problema. A gente,
sim,
não vai tirar,
exatamente,
grana. A gente vai ter que trabalhar para nós mesmos, é um investimento. Vamos considerar esse momento de investimento. Tanto investimento em conhecimento, quanto investimento em projetos futuros, projetos autorais. Isso é um negócio, cara, que eu tô já aqui na pauta. Projetos autorais, cara. Eu tenho que sair alguns projetos autorais nesse período, porque, de novo, né, o tempo que você emprega é o mesmo tempo que você venderia. Você tem que empregar esse tempo, então... Aí tá aí a oportunidade. Não adianta a gente ficar também dramatizando, reclamando só, cara, porque ainda bem que a gente vive nessa era que tá tudo na nuvem, que a gente, sim, tem os recursos e consegue produzir por conta também muita coisa. Cara, isso ajuda demais.
Cara, e é verdade, porque, tipo assim, essa questão não é nem de se reinventar. Eu acho que, assim, super importante você desengavetar projeto, você colocar, talvez agora seja o momento disso, de você colocar na prática tudo aqueles seus planos que você tinha em vista e não tinha tempo em tese para fazer, né? Agora o mundo falou assim, ó, agora você vai ter tempo, seu bosta, vai atrás do que você realmente gosta de fazer. No nosso caso, cara, a gente tá fazendo, por exemplo, eu tô vendendo, oferecendo que a pessoa viaje para segundo semestre. Tipo assim, eu tô pensando em captar agora uma viagem que o cara vai fazer daqui 6-7 meses, entendeu? Então, tá todo mundo se planejando já segundo semestre, tá todo mundo se planejando já, e a gente vai ter um atraso aí de pelo menos uns 6 meses, tipo, adiantados, tipo um adiantamento de 6 meses do que a gente vai estar buscando no próximo ano ou daqui 2 anos. Tipo, a gente vai estar sempre 6 meses adiantado porque tá sempre olhando lá na frente. Eu nunca vou conseguir recuperar o mesmo tempo que eu tenho agora daqui 4-5 meses e tentar recuperar o tempo que passou. Velho, perdeu, foi. Estamos antecipando agora daqui pra frente. E de verdade, eu gostaria de poder ter mais tempo agora nesse rolê pra poder fazer isso, porque eu não consegui nem furar a porra da parede pra instalar o suporte da TV aqui no quarto, que achei que ia demorar meia hora nisso.
Aí é foda,
hein? Pô, é osso, né, velho? Nem isso a gente conseguiu fazer, porque, como eu te falei, não só a questão da quarentena, mas o segmento também ficou prejudicado, né? Então, no caso da minha equipe, a gente tá super atarefado agora.
Eu acho o seguinte, cara, a gente tá entrando numa nova era aí, sei lá, falar assim, porque tudo vai ser diferente, cara. A economia vai girar de outra maneira, porque a hora que a coisa e a questão da doença baixar, vai ter muita empresa quebrada, o pessoal vai estar desempregado e tal, vai rolar muita informalidade também, mas... Nesse momento, eu acho que mais até do que a gente pensar eu preciso estudar, vou aproveitar meu tempo para estudar, meu tempo para fazer isso, fazer aquilo. Cara, sei lá. A mensagem que eu tô querendo que eu tô tentando ter pra mim, minha esposa tá trabalhando em casa também, conseguiu fazer o home office. É, cara, aproveita o tempo, bicho, sabe? Você tá ali, home office. Cara. Sabe, você não precisa estar produtivo 100% do tempo. Nossa, mas eu tô em casa, não li o livro, não coloquei negócio na parede, igual o outro falou aí, pô, eu não consegui instalar o suporte da TV. E aí você dorme culpado, né?
Oh, meu, não preciso também dessa cobrança, mas a gente tem que se adaptar à realidade.
Trazer um pouquinho. Não, eu entendi, trazer um pouquinho do Carpe Diem de volta pro negócio, né? às vezes o cara entra na neura de produção e tem que lembrar que também a qualidade de vida também faz parte da tua produção, né? Te ajuda a ser melhor, mais produtivo depois.
Velho, eu nunca imaginei que eu não ia me sentir culpado de procrastinar, cara. Juro por Deus que agora eu fiquei até com um peso, me livrei de um peso na consciência,
né? cara. Mas vai ser interessante a gente reavaliar isso daqui uns 6 meses, cara, pra ver quantos hábitos a gente mudou e quantos tabus a gente quebrou e tudo mais, porque, cara, quanta coisa, né, que a gente fazia, de repente, que vai ficar mais claro que não tem necessidade e, puta merda, valorizar outras coisas. E que nem essas calls mesmo aí, de repente tem muita gente que viaja muito, né? E aí começa a ver que, meu, dá pra fazer os negócios conectados hoje, dá pra utilizar mais esses recursos, dá pra se apoiar um pouco mais, de repente, numa tecnologia que ele descobriu agora e tudo mais. Então acho que vai mudar muita coisa, né, nesses meses que vão seguir, cara.
E o que eu tava pensando, eu tava até conversando com o pessoal, era justamente isso. Eu acho que poderia ter esse tempo para as empresas ressignificarem seu modelo de trabalho, cara. Tipo assim, eu entendo que, ainda mais aqui em São Paulo, a galera é workaholic. Nego entra 9, 10 horas no trabalho e ele não desliga 8, 9 horas que ele sai do escritório. É 9, 10, meia-noite, 1, 2 da manhã, o cara respondendo e-mail no celular e trampando na cama. O cara não para, velho, tua cabeça não para. E aí, assim, poderia começar agora a ter um ressignificado nesse ponto, do tipo, cara, você pode trabalhar muito bem de casa 2, 3 dias por semana e 2 dias ir pro escritório, entendeu? Tipo, é só você criar um modelo de trabalho, facilita, sabe? Deixa a galera, sabe, aproveitar a casa, aproveitar a família, aproveitar os momentos, ir no banco, ir fazer as coisas que precisam, ir no correio, ir no supermercado, sei lá, cara. Tipo assim, o mundo corporativo, ele te suga de uma forma que você perde todas as prioridades e bota trabalho acima de tudo, entendeu? E aí, cara, você perde os valores da vida, saca?
É verdade.
Não, então, é um panorama que eu tiro, assim, de uma coisa, talvez, né, se é que a gente pode falar que a gente tirou alguma coisa benéfica de toda essa situação, é justamente esse negócio do método de trabalho, né? Eu acho que, assim, a quantidade de empresa que tá tendo prejuízo hoje, justamente por não montar uma estrutura de trabalho remoto ou coisa do tipo, certamente daqui pra frente vai virar investimento deles. Eles vão ver o quanto que facilitaria a vida deles fazer toda essa logística online, de call e coisa do tipo, e vão começar a investir nisso. Então eu acho que vai ficar cada vez mais comum essa cultura de home office mesmo, essa cultura de reunião à distância, esse tipo de coisa eu acho que vai ser muito mais comum. E assim, é o que eu disse, né? Uma coisa boa talvez pra gente extrair disso é que um futuro a gente pode pensar que as empresas vão investir mais nesse tipo de coisa. E não só nisso também, né? Mas se a gente for partir do governo, eu acho que dependendo do panorama que chegar, toda essa questão da crise, até eles vão ter uma postura diferente, se por acaso estourar alguma outra questão de vírus, assim, no futuro, de tomar todas essas, investir agora, depois que passa, para que todo esse prejuízo seja menor para a população, né? Porque quando eles vivenciam realmente isso, eles sabem a importância desse tipo de investimento.
Exatamente, exatamente, cara.
Legal. Eu tô pensando, assim, minha expectativa do que tirar de positivo dessa situação toda é que a gente lá... Eu tô pensando, falando assim, mais da nossa experiência lá na agência, que é uma agência pequena, com uma estrutura pequena, enxuta, pouca gente, assim. A gente não usa muitas tecnologias além das planilhas ali, do nosso controle, porque a gente tá muito perto, a gente nunca precisou disso. E com isso agora a gente vai se obrigar a experimentar algumas coisas novas que a gente sabe que existe, sabia, ouvia falar, o pessoal sabia que alguém usava aqui, que alguém usava ali, mas a gente nunca testava por falta de oportunidade. Então agora a oportunidade nos atropelou e a gente vai ter que testar, vai ter que aprender a usar essas ferramentas novas. E eu acho que no final das contas a gente vai tirar, vai melhorar nossa produtividade através dessas coisas novas que nós vamos fazer desse jeito meio maluco, meio atrapalhado. Quando a gente voltar a trabalhar junto, a gente vai ver, cara, mas isso aqui funcionou muito bem, a gente pode continuar fazendo desse jeito. Aquilo ali a gente pode usar com o cliente, que nem a gente não usa essa coisa de fazer call com o cliente, de fazer, é tudo reunião presencial. De repente a gente vai entender que a gente consegue fazer render melhor desse jeito. Eu acho que a gente vai aprender, vai conseguir sair com um pouquinho mais preparados para encarar algum outro problema no futuro e para melhorar nosso próprio fluxo de trabalho.
É, exatamente, cara. Eu tô curioso até, porque eu curto muito filme de realidade distópica, assim, sabe? Essas realidades muito loucas. Aí você vê um filme que nem Blade Runner, ou esses filmes que mostram outra realidade, o que aconteceu depois de um tempo, ou até uma realidade presente, mas porém alternativa. Eu acho muito curioso. Tipo Fringe, não sei se vocês já assistiram Fringe, esse seriado. Ah. Eles tinham duas realidades, né?
Três e vezes realidades... do começo ao fim.
Muito doido, cara. Então, assim, é interessante analisar isso socialmente para ver o impacto que isso vai ter no ambiente, o impacto que vai ter na produtividade da galera, no comportamento, nas relações pessoais, cara. Quanta coisa que vai dar uma chacoalhada. Às vezes vem um negócio aí para dar uma chacoalhada mesmo, né, cara?
Eu acho que precisava, viu, cara? Eu acho que precisava mesmo, tipo, porque a relação... E acho que, assim, além de tudo isso que a gente falou, dos benefícios que isso pode perdurar, né? Eu acho que essa parte de colaboração, de ajuda comunitária que as pessoas estão tendo, eu acho que precisava, porque o ser humano andou perdendo muito essa questão de empatia, sabe, coletiva, empatia um com o outro. Então isso, acho que era preciso ter uma revolução gigantesca dessa, de escala global mesmo, pra galera começar a estudar e pensar um pouco mais no outro, entendeu?
É, o pessoal tá preocupado em ser, mas não tão preocupado em humano.
Exatamente.
Ter alguma coisa, mas não necessariamente humanos, né?
E, cara, na verdade, assim, eu acho que tem muita oportunidade também que, como eu falei no começo, né? Tipo, a necessidade faz oportunidade, né? Então, mediante da crise, tem um monte de galera se reinventando e buscando solução pra se adequar. Então tem muito restaurante fazendo delivery agora, fazendo marmitinha congelada para poder suprir, já que a galera não pode sair de casa. Tem gente fazendo curso online, gravando aula em IGTV, no YouTube, em plataforma digital para conseguir repassar isso aí para frente. Dando curso, que nem a gente já falou, que pô, acho que é uma puta oportunidade pra galera começar a dar curso e montar seus workshops, né? Pro pessoal trabalhar remotamente ou acessar remotamente, né? E fora, assim, as companhias, por exemplo, de cloud servicing, as companhias de delivery que devem estar gargalhando nesse momento, né, cara?
Sim.
É, empresas de notebook,
nossa,
delivery, cara. E tudo mais, cara. Teve muita gente que tá surfando aí, violento, né, cara?
Teve uma empresa aqui em São Paulo de aluguel de laptop, que os caras quadriplicaram o volume deles de venda na última semana, porque a galera começou a alugar notebook pra trampar em casa... Porque a galera tinha desktop. Nossa. E os caras debulharam de alugar notebook. Eu falei, puta, que loucura, velho.
Pois é, cara. Fosse. Acho que é isso, galera. Então depois a gente, daqui uns 6 meses, a gente grava um pós-quarentena aí pra ver as nossas
percepções.
É, a gente ressaca. Reúne esse time. Ressaca, se todo mundo sobreviver.
Ressaca vírus.
Eu não consigo não ser otimista, cara. Eu tenho esse defeito, acho. Eu tenho esperança, assim, que a coisa vai se acalmar, que vai surgir um paliativo, alguma coisa, assim. E não dá pra pensar. Eu não consigo pensar diferente, que daí desanimo demais.
Tá certo,
eu
também, cara. Tá
certo. Eu sou um sonhador, às vezes eu sou um tapado por causa disso, né? Porque aí
também,
a gente
também
sofre, né?
Tem que pensar melhor. Prepara pelo pior, mas pensa melhor, cara. Tá certo.
Sim, exatamente. É. Você sabe o que eu acho engraçado? A gente poderia fazer uma simulação agora da história mais bizarra que vocês vão presenciar num home office ou nesse momento de quarentena, cara. Não sei. Boa. Se vocês já presenciaram alguma, mas assim, pra uma semana, efetivamente, acho que tem pouca coisa. É porque esses dias eu vi um vídeo do maluco fazendo call... E o cara ligou a câmera, tipo, tava no banheiro, tá ligado? Então, tipo,
Ah, não, cara.
O cara tava dando um barro lá e ligou a câmera, achou que, pô, beleza, tranquilão. Vamos fazer a reunião aqui largando o barro, tranquilo. Então, cara, não, eu...
Na pegada que você tá, cara, não vai demorar muito, cara. Os caras não te largam aí, pô.
É, pô. Tá sugando, o cara tá no banheiro, fala assim, só um minutinho, tranquilo.
Aí esquece de mutar o microfone, né? Não muta o microfone aí, já viu.
Não, tranquilo. Eu acho que vai ter histórias bizarríssimas, assim, tipo... Desse naipe pra baixo, assim. Nego ligando câmera quando tem que ligar. Gente... Sei lá, tipo, isso daí pra baixo, entendeu? Ah, aliás, uma amiga da Mari esses dias teve essa péssima experiência. Foi fazer uma live ou gravar um vídeo no Instagram. Também acho que quis falar, puta, vou filmar o panelaço aqui. Aí, tipo, ela tava filmando ela assim e no espelho de trás refletindo ela de calcinha, tá ligado? Tipo, aí quando ela se deu conta da live, ela pausou, tipo, já tinha 55 negros que tava vendo aquela porra.
Meu viu? Deus.
Deixa quieto.
Falaram até, cara, que as meninas que fazem live cam girls é profissão do futuro, velho. Porra, não é? É prostituta 2.0, velho.
Tá que dando a dica aí já, pá.
Olha o nicho de mercado, velho.
É Tinder de web namorada, tá ligado? Vamos lançar e vamos descobrir um novo mercado.
Cara, tá certo, hein?
Caralho.
E baldes foram chutados. Pô, no finalzinho.
É, tem que ter, né? Tem que ter a falta do
com
tato,
certeza,
né?
Beleza, termina leve, né?
É.
Mas ó, legal vocês acabarem o papo, tá indo pra esse lado mais otimista, de brincadeira, boa, é isso aí mesmo. E a mensagem que eu deixo é: não se estressem por estar em casa e querer descansar e querer não fazer nada. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Não, paciência, você tá em casa, curte, ok, não é férias, tá certo, mas tentem ser produtivos dentro do que vocês podem, do que nós podemos, né, não é uma mensagem direta, assim, pau. Sei lá, a mensagem positiva que eu quero deixar essa, tá em casa, aproveita que tá em casa, faz alguma coisa diferente, dispensa... Quem tem empregada e tal, obviamente dispensa essa pessoa, paga, continua pagando essa pessoa, porque ela precisa muito mais. E, assim, muito mais, não quero entrar no quesito quem merece mais ou menos, mas enfim, se a pessoa precisa muito, se puder continuar pagando, paga essa pessoa. Faça as coisas em casa e aproveite para praticar o que eu falei no último episódio que eu participei, que é o tal do Mindfulness. Tenha percepção do que está acontecendo no seu presente. As pessoas que estão em volta de você, o cheiro, a comida, a casa, tudo. Porque agora você também está obrigado a ter esse tempo. Né? Não é como estava antes, a gente estava na loucura, na espiral de estar sempre trabalhando, sempre, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas, cara, agora você tem tempo. Então, não se sinta culpado de estar em casa, mas aproveite, seja produtivo dentro de algo que não seja estressante.
Então, acho que tudo que a gente falou aqui, acho que fica essa lição aí para todo mundo, para a gente pensar, né? A gente sempre busca uma forma de se reinventar, a gente está sempre se adaptando ao meio, né? E tentando trazer uma inovação, uma coisa diferente e tentar se reinventar em meio à crise. Acho que essa grande capacidade brilhante do ser humano é conseguir se adaptar mediante uma situação de crise, né? É importante agora todo mundo ter a consciência, ter consciência coletiva, ter... solidariedade um com o outro, pensar positivamente, que nem a gente já comentou, que eu acho que é isso que a gente busca, que vão achar uma solução, que vai ficar tudo bem, que tudo passa e vai passar e o quanto mais rápido possível. Se precaver, álcool gel, hein, galera? Anda com um negocinho na mão, lava a mão, usa a musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum pra vocês lavarem a porra da mão, cara. E ter os cuidados básicos, sabe? Pra não deixar você ser um cara que vai disseminar ainda mais isso. E, obviamente, agora que tá todo mundo de home, todo mundo em casa, manter a sanidade mental, né, e a saúde não só física, mas mental também, porque a gente fica nesse momento de reclusão, começa a meio que entrar em parafuso, então é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, faz uma meditação, faz uma respiração pausada, tira um dia pra fazer uma coisa que você gosta, ou dois, três dias pra fazer o que você gosta, ficar com o pessoal de casa, com a tua família, ler um livro, jogar, fazer o que você quiser, sabe? Tipo, mas algo que te desopile e te tire desse estado de pânico, né? Pra que você não deixe a ansiedade tomar da melhor forma possível. E é isso aí, cara. Tudo passa, a gente vai superar, se Deus quiser. A gente vai conseguir sair disso da melhor forma possível. E a gente vai ter que gravar o nosso pós-ressaca, pós-apocalipse, pós-Chernobyl aí, velho.
Ressaca vírus.
Ressaca vírus.
Fechou, já cara. Temos nome de episódio.
Já temos aí, boa. Ó. Daqui 6 meses, ressaca vírus.
É, galera, acabamos aí num clima bem legal, num clima gostoso, porém, eu quero deixar meu último recado pra vocês. Eu tenho uma visão meio bicho grilo aí do universo, mas eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês, de dar essa sugestão. O Leandro já citou a questão da meditação, a questão de respiração e tal. O que acontece é o seguinte, quando a gente tá na nossa rotina tradicional, a gente tá meio que no piloto automático, né? O modelo social, a questão da grana, ela nos atropela, a gente vai dando prioridade, porque é a luta que a gente tem diária, a luta da vida, de pagar boleto, dessas paradas, mas cara, agora que o mundo tá de cabeça para baixo e tá só começando ainda esse lance aí, a gente tem que voltar a atenção para nós mesmos, pro nosso interior. Isso é muito importante. Pode ser que você não curta, você fala, a meditação não é para mim, esses assuntos não são para mim, mas pensa o seguinte, isso pode te trazer um benefício, uma oportunidade de descobrir um novo mundo, descobrir aí que a gente não é só isso que a gente vive aqui, tem outras energias, outras realidades, mas eu não vou me aprofundar nisso aí, porque é muita maluquice. Mas é o seguinte, imagina uma coisa muito importante, que todos somos feitos de energia, certo? Somos feitos da mesma energia, a gente é tudo uma coisa só, galera. Então é o seguinte, o poder da massa é muito grande. Então nesse momento, se você não jogar boas vibrações aí pro universo, você não vai estar colaborando, entendeu? Então é o meu último pedido que eu deixo para vocês, é o seguinte, desencana do WhatsApp, desencana de vídeo do WhatsApp, de polêmica, de ficar crucificando, esse tipo de atitude ruim aí que só fica propagando energia negativa, propagando ódio. Então o que você tem que fazer? Entender que certas pessoas não têm ainda esse conhecimento suficiente, oriente o que puder, ajude quem você puder, esteja disposto, a empatia nesse momento é extremamente importante e, meu, manda energia positiva pro universo, para quem estiver perto de você. Se todo mundo fizer um pouquinho, cara, você não tem noção o impacto energético que isso tem no planeta, entendeu? Esse era o meu recado, para quem curte esse tipo de papo, é isso aí, para quem não curte, meu, tudo bem, mas peço que leve em consideração, não só por você, por todos nós, beleza? Para sua família, não é pra gente mais, não é pra mim, não é pra você, entendeu? Então é muito maior do que a gente. Então é isso aí, obrigado por quem escutou até aqui, espalhe esse programa pro maior número de pessoas possível. Temos mais de 40 episódios para vocês escutarem aí para trás, para adquirir conhecimento, aproveitar para dar uma evoluída. Entra no nosso site tantospixels.com.br e acha o post desse episódio para pegar todos os links que a gente falou aqui, beleza? E valeu, até a próxima.
Tchau, tchau. Valeu.
Um abraço.
Tchau.